Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá, neste episódio o professor Guilherme Nutti tratará da injúria racial. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, qual o bem jurídico tutelado pelo crime de injúria?
O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra. E a honra tem respaldo constitucional. Basta nós lermos o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente da violação. A honra geralmente se divide em dois aspectos. A honra objetiva, que é a imagem da pessoa perante a sociedade, a sua reputação, e a honra subjetiva, que é a sua autoestima, o seu amor próprio, vale dizer, a opinião que ela faz de si mesma.
Professor, o que seria um crime de racismo?
O crime de racismo precisa estar tipificado em lei, precisa estar exposto numa lei federal de maneira clara. Agora, é preciso considerar que o bem jurídico afrontado por um crime de racismo é a igualdade de todos perante a lei, como enuncia o artigo 5º, logo no caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse é o bem jurídico direto do crime de racismo. Lógico que abrange a dignidade da pessoa humana. Como, aliás, vários delitos abrangem a tutela da dignidade da pessoa humana. Mas o racismo é um crime de ódio. É um crime motivado por um sentimento de profunda aversão e antipatia que alguém nutre por determinado grupo, geralmente minoritário, que tem alguma particularidade que o incomoda e que a lei genericamente enumera como raça, cor, etnia, orientação sexual, gênero, religião, procedência nacional, entre outros fatores.
E professor, qualquer crime de racismo é imprescritível? E por quê?
O crime de racismo é imprescritível por força de norma constitucional. O artigo 5º, inciso 42, diz, com todas as letras, que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então é preciso também anotar que o constituinte originário, ele nem menciona o crime de racismo é imprescritível. Ele é muito mais abrangente. Ele diz que a prática do racismo deve ser um crime inafiançável, imprescritível e punido com reclusão. Portanto, a prática do racismo pode se dar de variadas maneiras, só dependendo, portanto, de um tipo penal específico previsto em lei, porque nós devemos respeitar o princípio da legalidade, não é? Previsto também no artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem lei anterior que a comine. Então essa foi a visão do Constituinte de 88. Aliás, para promover a democracia racial, integrativa, a democracia da população brasileira, para afirmar que todos são iguais perante a lei, Assim também a defesa do Estado Democrático de Direito. O artigo 5º, no inciso 44, diz que é crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, ou seja, são esses dois delitos considerados muito graves, por isso que a Constituição os tornou imprescritíveis.
A injúria racial é prática de racismo?
Sim, eu tenho defendido que a injúria racial é uma prática racista, porque é preciso lembrar sempre que racismo, primeiro, é um comportamento, é uma maneira das pessoas se expressarem. E o racismo é um crime de ódio, porque pode tomar qualquer formato, desde uma agressão física até uma agressão verbal. O crime de ódio é aquele que manifesta-se por uma aversão que certas pessoas têm por outras, muitas vezes gratuitamente, coisas que não se explicam dentro de uma lógica. Note que a Lei 7.716, de 89, ela se auto-intitula uma lei que disciplinará crimes resultantes do preconceito de raça ou cor. Isso logo no artigo 1º. Depois nós tivemos até modificação para incluir outros fatores mais adiante. Nós incluímos não só raça, cor, mas também tem hoje etnia, religião, procedência nacional. E digo mais, agora o Supremo equiparou o racismo à homofobia. Então também podemos incluir aqui, não é, o preconceito e a discriminação por orientação sexual. Então, na verdade, esse bem jurídico da injúria racial, que pode ser, sem dúvida nenhuma, a honra, tem também um bem jurídico correlato. Usa-se a injúria racial para praticar o racismo na forma verbal, segregando e humilhando pessoas.
Mas, professor Nucci, por que a injúria racial foi inserida no contexto dos crimes contra a honra no Código Penal?
Existem várias razões para a injúria racial ter sido inserida no contexto dos crimes contra a honra no Código Penal. A gente pode enumerar algumas delas. Em primeiro lugar, quando a Lei de Discriminação Racial foi editada em 1989, não se falava tanto no racismo quanto se fala hoje. Não se estudava tanto o racismo quanto se estuda hoje, inclusive por juristas, dentre outras profissões, não é, que também se dedicam a isso. É importante ver que com o tempo começou-se a perceber, captar atos racistas praticados com a roupagem de uma injúria. Por isso que surgiu a injúria qualificada, a injúria racial. Porque algumas pessoas racistas começaram, por meio de ofensas, a segregar outras. Às vezes, a palavra machuca muito mais do que uma atitude. Então, o que se fez no parlamento? Criou-se a Lei 9.459, 1997. Essa lei, ela tinha a finalidade, como diz a própria introdução, de mexer com crimes de racismo, dizendo ali que vai alterar os artigos 1º e 20 da Lei 7.716, de 89, que define esses crimes de preconceito de raça e cor, e vai acrescentar um parágrafo no artigo 140 do Código Penal. Portanto, ela foi uma lei especificamente criada para o combate ao racismo. Ora, aí vem outro argumento. Pareceu ao legislador, de maneira muito natural, que se encaixasse a modificação definida no artigo 1º para incluir outras formas de discriminação, e pareceu também correto mexer no artigo 20, dando outra redação. Mas, quando se falou da injúria racial, o legislador lembrou-se imediatamente da injúria tipificada no Código Penal. E ali ele resolveu colocar a injúria racial, o que não significa que só porque o legislador situou no Código Penal uma prática racista, ela não o seja. Não se transforma água em vinho. Simplesmente o legislador acreditou que pela sua redação injúria racial ficaria mais compatível incluir nos crimes contra a honra. Mas nada impede que crimes tenham dois ou mais bens jurídicos tutelados. Imagine o roubo. A doutrina é unânime em dizer o roubo não tutela apenas o patrimônio. O roubo tutela a integridade física das pessoas. O roubo tutela a liberdade da pessoa. Por quê? Porque ele envolve ameaça. Ele envolve agressão física, pode envolver morte, como é o caso do latrocínio, portanto, tutela a vida humana. Então, não é porque um tipo penal está no capítulo dos crimes contra o patrimônio que ele não tenha outros bens jurídicos correlatos protegidos também. É exatamente o caso da injúria racial. Ela está no capítulo dos crimes contra a honra porque realmente uma injúria afeta a autoestima de uma pessoa, a sua honra subjetiva, mas eis o ponto. Não se pode interpretar com uma estreita visão que só tutela a honra subjetiva. Não. Ao agir dessa forma, o autor da injúria racial tem a finalidade de se mostrar superior a quem ele ataca, segregando, humilhando, não é? É uma forma nítida de preconceito. Então, como se dizer que injúria racial não é uma prática racista? E a prática racista é que a Constituição diz que é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão. Então, acho que há perfeita coerência em nós considerarmos injúria racial como uma prática racista. Além do que, é preciso sempre lembrar que o Supremo Tribunal Federal, num acórdão que se tornou histórico em 2003, deixou bem claro que racismo é hoje um comportamento. Não é mais uma distinção entre seres humanos por caracteres somáticos, físicos. Não adianta mais a gente falar em raças humanas. Não existem raças. O mapeamento do genoma humano verificou que todos são absolutamente idênticos. Então não dá mais com a evolução hoje que nós temos da medicina e de outros setores que analisam cientificamente, não é? O genoma humano, que somos divididos em raças diferentes. Seres humanos são todos iguais, só existe a raça humana. Portanto, o racismo, na verdade, hoje é uma divisão feita por critérios políticos sociais. São pessoas que são discriminadas porque pertencem a um grupo, geralmente, como eu disse, minoritário, e que tende a ser isolado, segregado, humilhado. Isso é nítido na sociedade. Então, essa é a razão pela qual a injúria racial, embora esteja no Código Penal, continua a ser uma prática racista.
E, professor, qual seria a diferença entre injúria racial e o crime do artigo 20 da Lei 7.716, de 89?
A diferença entre uma injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e o crime do artigo 20 da Lei 7.716 não é fácil de se apurar, porque o próprio legislador, na redação do artigo 20, infelizmente, a meu ver pelo menos, ele lesou o princípio da taxatividade, porque ele deixou uma conduta extremamente aberta. Veja bem, ali está escrito praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, etc. Ora, o que é praticar discriminação? Pode ser tudo que você quiser em matéria de prática racista. Todos os artigos que prevêem tipos penais de discriminação racial da Lei 7.716, exemplo, impedir ou recusar, não é, o acesso, o atendimento, não é, num restaurante por razão, não é, de raça, cor, etnia, etc. Então, é um crime da Lei 7.716. Mas é ou não é praticar discriminação? É também. Se eu pegar outro aqui, impedir o acesso a um salão de cabeleireiro, barbearia, etc., com base em preconceito racial, étnico, etc. Ora, impedir o acesso de alguém a um estabelecimento é ou não é uma prática de discriminação? É também. Então, o tipo do artigo 20 ficou extremamente aberto. Daí porque, lógico, ele abrange todos os tipos penais que tipificam racismo, porque ele generalizou, dizendo simplesmente praticar discriminação ou praticar preconceito. Bom, Daí porque, quando eu escrevi a obra Leis Penais Especiais, tentei fazer uma diferença, mas eu confesso que não fui preciso. Eu tinha afirmado que o artigo 20 seria algo mais genérico, que envolveria uma discriminação coletiva, e a injúria racial envolveria um ataque individual. Então, se alguém xingasse, por exemplo, ofendesse uma pessoa por conta de raça, etc., ele estaria cometendo uma injúria racial, e se fizesse no sentido de ofender toda uma coletividade, entraria no artigo 20. A princípio, teria que ser isso, não é? Para nós termos, então, uma especialidade maior. Aplicarmos injúria racial quando disser respeito a um xingamento a uma pessoa e aplicarmos a prática de discriminação quando disser respeito a atitudes, ofensas dirigidas a toda uma comunidade. É a maneira que a gente vai ter de separar os tipos que não foram muito bem feitos pelo legislador. Mas a gente pode discutir isso. Notem que já houve julgado do Superior Tribunal de Justiça, colocando e permitindo, né, a tipificação no artigo 20 de ofensas, não é, que um comissário de bordo americano dirigiu a um passageiro brasileiro, chamando-o de safado, depravado, repulsivo, canalha e miserável brasileiro, e se comparando a ele, dizendo ser um orgulhoso, rico e poderoso americano. Ora, disse o Superior Tribunal de Justiça, a intenção desse indivíduo foi mostrar a superioridade do povo americano diante do povo brasileiro. Então, entra o artigo 20. Mas nós poderíamos também dizer, por que não, que o indivíduo simplesmente xingou o brasileiro de safado, depravado, repulsivo, canalha e miserável. São ofensas, não é? Que atacam a sua autoestima, a sua honra subjetiva. Poderíamos sim dizer também que é uma injúria de conteúdo racial pela procedência nacional. Vejam, quando uma pessoa ofende um negro xingando de macaco, que é uma ofensa gravíssima, por que que não pode-se dizer que essa ofensa abrange toda a comunidade negra? Da mesma forma que o americano disse, ora, brasileiro canalha miserável, abrange todos os brasileiros. Então, nós podemos, na realidade, perceber que o artigo 20 da lei 7.716 de 89 e o 140, parágrafo 3º, em lugar de serem tão diferentes, eles são muito iguais. Eles possuem uma intimidade muito grande porque ambos representam práticas racistas. Essa é a pura realidade. Muitas vezes vai ficar na mão do órgão acusatório, não é, encaixar no 140, parágrafo 3º, ou no artigo 20. E nós não teremos uma certeza absoluta de qual será o juízo a proferir o tribunal a respeito. O que mostra, na verdade, e o objetivo é esse, é que são tão íntimos esses dois que ambos são práticas racistas. Essa é a grande realidade.
E professor Nucci, agora para finalizar a última pergunta. A injúria racial tem promovido concretamente a prática do racismo no Brasil?
Infelizmente, a injúria racial tem mostrado concretamente no Brasil uma prática racista. Hoje até, com os estudos que estão sendo feitos, fala-se no racismo estrutural, que seria uma ideia de um racismo incorporado na sociedade, às vezes até invisível, mas presente, que discrimina sem toda aquela aparência. Por isso que eu digo sempre que os tipos penais da Lei 7.716 são ultrapassados, não é? Porque a gente não consegue mais pensar numa atitude tão aberta, tão escancarada, de um indivíduo dizer: você não vai entrar no meu restaurante porque você tem esta orientação sexual, porque você veio de tal estado do Brasil, porque você tem esta cor de pele. Na realidade, é muito mais fácil para quem é racista, ao invés de tomar uma atitude tão explícita, partir para a ofensa. Porque a ofensa vai acabar excluindo a pessoa do local do mesmo jeito. e dizer então que a injúria racial não é racismo, não é prática racista, é diminuir demais o seu alcance. Eu fiquei muito chocado porque eu achei que determinadas coisas nem mais aconteceriam, mormente filmadas e transmitidas, como um rapaz que foi entregar uma comida nesses serviços de delivery e um indivíduo encrencou com ele por alguma razão. Chega um determinado ponto, começam as ofensas, vejam as injúrias raciais, numa evidente prática segregatória, humilhando o rapaz, a ponto de um indivíduo apontar para a própria pele e dizer: olha, você tem inveja da minha pele clara. Quer dizer, nós estamos aí diante de uma conduta racista, porque se isso não for racismo, sinceramente, eu não consigo enxergar mais o que seja. É a demonstração pública, ali no caso, até filmada, de que o indivíduo se julga superior ao outro. E isso é o ódio, a aversão constitutiva da prática racista, que não tem uma explicação lógica, razoável, não existe. Então é preciso terminar com essa vergonha nacional. Não se pode mais permitir e aceitar práticas racistas de onde quer que elas venham, seja por meio de uma injúria racial, seja por meio de uma agressão física, por exemplo. Então, nessa medida é que me parece a injúria racial constitui uma prática racista. Tendo em vista que este é o nosso último podcast do ano de 2020, eu quero desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal, um ano que vem promissor, cheio de esperança, para que nós possamos voltar à nossa normalidade, com todos os problemas que já tivemos. Temos sempre que renovar o horizonte à nossa frente. Esse é um ano especial porque, além de tudo que nós passamos, foi o ano em que iniciamos a nossa atividade no podcast. E eu creio que tenha sido bem acolhido pelos ouvintes, pela comunidade jurídica. Eu fico muito feliz com isso e renovo mais uma vez a todos o meu agradecimento pela audiência e vamos em frente. Vamos continuar as nossas reflexões, as nossas orientações, as nossas sugestões e até mesmo as nossas críticas à legislação criminal que envolve penal, processo penal, execução penal e também a parte sensível da infância e da juventude. Um bom ano de 2021 para todos vocês.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E caros ouvintes, este foi o último episódio de 2020, mas dia 5 de janeiro estaremos de volta com muito mais conteúdo para você, bem aqui no Conversando com o Nute. Boas festas e até 2021!